A Rádio das Nações Unidas em Nova Iorque vai conversar com o representante especial do secretário-geral das Nações Unidas na Guiné-Bissau. Miguel Trovoada participou na cimeira de chefes de missões de paz da África Ocidental, na Costa do Marfim. Na conclusão, uma preocupação com a ausência de um clima de estabilidade duradoura no país. O que é que quererá dizer este ponto, exatamente?
No ano passado, depois das eleições gerais de abril de março e abril, quer dizer, as eleições legislativas e presidenciais, houve um renascer de esperanças de que este regresso à ordem constitucional fosse permitir a instalação de um clima de estabilidade duradouro que propiciasse o programa de desenvolvimento e recuperação do país e a realização dos planos que o governo legítimo tinha para o desenvolvimento económico e social. É apenas isto. Constatou-se que, infelizmente, esta expectativa foi borrada através de manifestações de situações de instabilidade que inviabilizaram, em certa medida, a aplicação do programa que foi sufragado pela Assembleia e que constituiu, digamos assim, o esqueleto daquilo que foi apresentado na conferência de Bruxelas, de 25 de março deste ano, em que os doadores manifestaram uma grande disponibilidade em apoiar a Guiné-Bissau. Portanto, este parágrafo diz precisamente isso. O regresso à ordem constitucional suscitou muita expectativa, mas a estabilidade não se pôde manter. Conhecemos um período de admissão de governo, um período longo de 2 meses sem governo. Entretanto, houve um governo que foi constituído e que teve a duração apenas de 48 horas. Enfim, todas essas situações não foram de natureza a inspirar muita confiança, tanto no plano interno como no plano externo. É isto que quis espelhar este parágrafo. Numa segunda parte do tal parágrafo, faz-se um apelo para a classe política para que ela se esforce, através de diálogo, a encontrar um clima realmente de paz e estabilidade. Ele será útil e proveitoso para o país e para todos os guineenses.
Há cerca de 2 meses do fim do mandato da Uniok Bias, como é que faz o balanço do que estava ainda por fazer e ficou interrompido durante os momentos de instabilidade?
Para além do programa das agências, dos fundos e programas das Nações Unidas, que vão ser implementados, na verdade, há a ação propriamente da União, da vertente política. Esta ação que consiste no apoio de reformas dos setores-chave de defesa, segurança e justiça, o apoio às iniciativas da Assembleia no sentido da revisão constitucional e da realização do diálogo para a reconciliação nacional. É evidente que essas ações, que tiveram início já há vários meses, não puderam ser devidamente implementadas devido ao clima de instabilidade que se criou. Né? Portanto, podemos dizer que nós conhecemos alguma dificuldade por falta de interlocutor. Nós, e quando falo de nós, não é só o sistema das Nações Unidas, e também a comunidade internacional, que não encontrava interlocutores para poder dinamizar os programas que tinham sido agendados no princípio do ano. Os resultados de Bruxelas foram muito encorajadores, né? Mas a verdade é que o governo também não teve tempo para criar as estruturas de seguimento e de implementação do programa que foi apresentado aos doadores em Bruxelas. Portanto, houve um grande atraso e isto fez com que muita coisa tivesse sido adiada. É claro que há um novo governo investido a 13 de outubro deste ano. Esse governo está a funcionar. O seu programa vai ser incessantemente discutido na Assembleia Nacional. Nós esperamos que, depois disso, possa passar a uma fase mais ativa na implementação do programa Terra Arranca, que foi sufragado pelos parceiros em Bruxelas.
Neste âmbito, o que é que há por dizer relativamente às ações das Nações Unidas? Estão 2 meses, portanto, para a Uniok Bias atuar neste mandato. Qual será a prioridade?
Bem, a prioridade das Nações Unidas, que é precisa exatamente alinhar as suas ações às prioridades definidas pelas autoridades legítimas da Guiné-Bissau. Isto é o teor da Resolução 2203, que fixa o mandato atual, que vai até 28 de fevereiro do próximo ano. Portanto, este é o teor da Resolução do Conselho de Segurança 2203, de 18 de fevereiro, e é isto que nós faremos. Eu falei um bocado de algumas prioridades, que eram o diálogo nacional. Nós estamos a apoiar a Comissão Nacional do Diálogo, assim como a Comissão Eventual da Revisão Constitucional. São ações que estão a ser levadas a cabo com o nosso apoio, mas com as comissões que foram criadas para a Assembleia Nacional Popular. Portanto, vamos levar avante estas ações e, por outro lado, continuaremos com o apoio ao setor das reformas, que foi a bocado, e todos os outros que constituem prioridades do novo governo.
O que é que este ano trouxe, ou a instabilidade, ou o momento de vazio no poder, portanto, o momento da crise no poder na Guiné-Bissau, trouxe como lição às Nações Unidas este ano?
Não que é necessário que tudo que seja feito para que as autoridades nacionais possam estabelecer uma plataforma de diálogo e de entendimento, sem o que não será possível a estabilidade, a paz social, para permitir ao país realmente avançar, consolidar o Estado de Direito e as instituições democráticas e implementar os programas de desenvolvimento. Essa é a principal lição. Nós já sabíamos que a estabilidade não era efetiva, uma estabilidade bastante frágil, as causas profundas da instabilidade não foram removidas e que apelamos sempre, não só nas Nações Unidas, mas toda a comunidade internacional, todos os parceiros da Guiné-Bissau, apelam sempre para o diálogo como um método para poder ultrapassar as diferenças e as divergências que existem entre os mesmos órgãos do Poder Central do Estado. Nós sempre dissemos que era necessário que o diálogo prevalecesse na abordagem das questões e que ele pudesse permitir às instituições do Estado funcionar harmoniosamente no quadro da solidariedade e da cooperação interinstitucional que se impõe num Estado democrático.
E a terminar esta entrevista, continuam contactos, evidentemente, com a comunidade internacional. A União Africana está representada em Bissau, está também a CPLP. Com estas duas entidades, principalmente, que tipo de abordagem é que se tem feito em relação aos avanços ou aos progressos na situação da Guiné-Bissau?
Nós, efetivamente, falou da União Africana, falou da CPLP, mas eu acrescentaria também a CDAO, que é extremamente importante, na medida em que é uma organização regional a que pertence a Guiné-Bissau. A União Europeia também é um parceiro muito importante, mas a Guiné-Bissau não faz parte da União Europeia. Mas nós temos estabelecido uma linha de cooperação, de colaboração, de trocas muito frequentes de informação e tem-se revelado muito positivo. No quadro da coordenação um pouco da ação da comunidade internacional, nós realizamos regularmente, em princípio, uma vez por mês, uma reunião dos parceiros internacionais da Guiné-Bissau, sediados em Bissau, tanto multilaterais como bilaterais. E aí é um espaço de troca, de diálogo, de complemento de informação e isso permite-nos, portanto, coordenar um pouco as ações de uns e outros junto do governo e do povo da Guiné-Bissau.
E a terminar, como é que o povo deve olhar para a atuação da ONU em 2015? E pronto, para os dois primeiros meses de 2016, período coberto pelo mandato atual da União Guiné, o povo guineense?
Sabe, o povo guineense, bom, a União Guiné é uma parte integrada, tem essa parte política, digamos assim, tem uma parte de desenvolvimento, que é o PNUD, as agências, fundos e programas, e a visibilidade da atuação de cada uma dessas partes não é a mesma. O trabalho político consiste em apoio, fundamentalmente, às instituições, em reformas, em programas de formação, e isto não traz muita visibilidade. Mas, por outro lado, as ações da Unicef, da FAO, da OMS, do PNUD, são mais visíveis, e, portanto, o povo sente que as Nações Unidas estão presentes e que realmente, em todas as circunstâncias, este apoio não faltou. Quanto à parte política, há também a nossa ação, a mediação, que as pessoas sabem perfeitamente o que estamos a fazer e acham que essa presença é útil, tem sido eficiente, esperam que ela consiga, em contato e colaboração com a sociedade do país, criar o tal clima de estabilidade que toda a gente espera e almeja, porque sem isso não poderá haver desenvolvimento económico e progresso social da nação guineense.
Há alguma perspectiva neste sentido? Portanto, durante os próximos 2 meses, diria aos guineenses que o trabalho que se está a fazer aponta para esse sentido?
Nós continuamos a dizer aos guineenses, esperamos que entendam isso perfeitamente, porque não somos nós, a comunidade internacional, é que irá fazer a paz e a estabilidade na Guiné-Bissau. É o povo guineense, são os seus dirigentes, é que devem entender que é o interesse primeiro deles criar as condições de desenvolvimento da nação guineense.